Quem me fez atravessar o mar? Fui eu, fui eu. Quem me fez atravessar o mar? Fui eu, fui eu.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Falando Baleiês. Hoje, nós vamos retomar a história de onde paramos, quando mencionei o mastozoólogo Cori de Carvalho. Nossa história se passa 23 anos após as duas primeiras publicações sobre cetáceos na costa paulista, que falamos no episódio 2. E para começar, eu vou explicar o que é um mastozoólogo, esse adjetivo que eu usei para descrever o Cori de Carvalho. Eu imagino que vocês devem ter associado essa palavra aos zoológicos, e o caminho vai por aí mesmo. Os zoológicos são locais onde nós encontramos animais. Então, a gente pode dizer que o prefixo zoo se refere a animais, ou seja, um zoólogo é um profissional cujo objeto de estudo são animais. Só que como existem muitos animais, de todos os tipos, cores, formas e tamanhos, a gente precisa especificar. O Cori de Carvalho estudava aqueles animais que possuem glândulas mamárias, e é daí que vem o prefixo masto, ou seja, os mamíferos. E sim, cetáceos têm glândulas mamárias e produzem leite, e portanto fazem parte da mastofauna, objeto de estudo do nosso personagem de hoje.
Onda grande não afoga, atravessar. Onda grande não afoga, atravessar. Guiada por quem vem do lado de lá. Guiada por quem vem do lado de lá.
Cori nasceu em 24 de outubro de 1928, em Salvador. Desde o início de seus estudos, no Rio de Janeiro, dedicava-se aos animais, trabalhou no zoológico da Prefeitura do Rio, ao mesmo tempo em que era auxiliar voluntário no setor de mamíferos no Museu Nacional. Conheceu e trabalhou com cientistas como Newton Santos, Emídio de Mello, Helmut Sick, Dalgas Frisch, Augusto Rusch. Tudo bem. A princípio, eu também não sabia quem eles eram. Mas quando entramos no mundo da zoologia, esses nomes são referências importantes. E para a história de hoje, eles são especialmente importantes por ainda mais um motivo. Foi com eles que Cori começou a gostar das coleções biológicas. As coleções biológicas são ferramentas bastante importantes na ciência. Cada cientista está sujeito ao seu próprio ponto de vista, e por mais que a gente queira que ele seja objetivo, a gente ainda é um ser cultural e social. Então, quando um cientista homem, europeu, branco, olha para um material biológico, ele vai enxergar aquilo que faz parte do seu referencial, da sua vida. Ao contrário, se o mesmo objeto for observado por uma cientista mulher indígena na América do Sul, ela irá enxergar outras facetas do objeto, sob outros pontos de vista. E é por isso que as coleções biológicas e acervos de museus naturais são tão importantes. Hoje, eu posso olhar para um material coletado no século passado por um senhor australiano e tirar conclusões novas acerca desse mesmo material. É claro que entre as coletas, preservações e empréstimos de materiais, existem regras importantes a serem seguidas. Não se pode, por exemplo, matar animais e plantas sem que se passe por um conselho de ética, e muito menos expatriar amostras sem passar por esse mesmo conselho. E bom, foi Cori, então, que formou uma equipe de cientistas para modernizar a coleção do Museu Emílio Goeldi, na Amazônia, que é um dos mais incríveis museus brasileiros. E se juntou ao zoólogo Paulo Vanzolini em trabalhos no Museu de Zoologia da USP. Ele trabalhou também na Fundação Parque Zoológico de São Paulo e no Instituto Florestal. E nessa época, publicou dezenas de trabalhos sobre mamíferos, desde emas e lobos-guará até a nossa pequena Toninha, um cetáceo ameaçado de extinção. Foi em fevereiro de 1961 que houve uma notificação de captura acidental de dois exemplares dessa espécie de odontoceto, um macho e uma fêmea, na praia José Menino, em Santos. Utilizando esses exemplares e uma ossada de um outro indivíduo capturado em 1922 e que estava exposto no Departamento de Zoologia da USP, Cori descreveu em detalhes a morfologia da espécie. E dois anos depois, foi a vez dos botos cinza. Cori tinha alguns crânios vindos do Museu Nacional e do Museu de Zoologia da USP, além de dois exemplares encontrados em Santos e três que vieram do estuário de Cananéia, onde haviam sido encontrados mortos. Naquele trabalho, nosso cientista descreveu características morfológicas e também comentou sobre os conteúdos estomacais de alguns dos indivíduos, ou seja, o que eles tinham comido nas últimas horas antes de serem encontrados. Foi nesse artigo que Cori recomendou o reconhecimento da espécie de boto cinza que ocorre em quase toda a costa brasileira, como a espécie Sotalia guianensis. Esse reconhecimento só ocorreu em uma publicação 44 anos depois. Tanto a Toninha quanto o boto cinza serão tratados com mais detalhes nos próximos episódios. Mas eu adianto por aqui que esses dois golfinhos são os mais comuns em toda a costa brasileira, onde, infelizmente, estão enfrentando grandes desafios para sobreviver em meio a tantas atividades humanas em seu habitat. Alguns anos depois, nosso personagem Cori de Carvalho recebeu um chamado para um organismo estranho encontrado na Praia José Menino, aquela mesma praia em que foram encontradas as toninhas do primeiro trabalho. Quando chegou, identificou o animal como um cachalote pigmeu. Era uma fêmea grávida. Cori descreveu a morfologia do animal. Não encontrou nada no estômago da mãe. O feto tinha 26 centímetros de comprimento. Diferentemente das toninhas e dos botos cinzas, que são cetáceos mais costeiros, o cachalote pigmeu é oceânico, ou seja, sua distribuição está restrita a águas bem mais longe da costa. Sua ocorrência por aqui é uma raridade, e por isso é importante enaltecer a habilidade de Cori ao escrever um trabalho científico sobre uma rara espécie de cetáceo. Por fim, Cori publicou também uma lista dos mamíferos aquáticos da costa brasileira, na qual dizia: é, pois, uma lista, exame superficial dos mesmos. E essa foi uma sementinha que, depois de crescida, culminou na publicação de uma lista mais completa e atualizada em 2010. Mas essa história eu vou contar lá mais pra frente. Muito obrigada, nós nos vemos no próximo episódio de Falando Baleias.
Ela é lua, ela. Pressa de chegar, e o horizonte não tem pressa de chegar.